Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 118, porque hoje é segunda-feira, são 8 e alguns da noite. Leandro Yamin, ame o Rio.
Ame o Rio.
Que privilégio, né? Poder... Um abraço para a torcida do Fluminense. Que privilégio poder torcer para um time que estampa ame o Rio, né?
Pois é.
Na sua peita.
Da barriga de Renato Gaúcho, a fila do menino Wellington.
Pensou uma final de Paulistão, ame SP... Não dá pra acreditar,
não,
né?
Não ia
eu invejo ter. Muito a Milonga, Carioca, me diverti muito e... assistindo o jogo ontem.
Paulo Júnior, outra coisa que te diverte muito, e eu vou aproveitar, já vou fazer um bate-bola aqui com você, pra você informar o amigo Trivela, amigo Central 3, é que quando a gente era criança, a gente não tinha essa chance, né? De saber o que os nossos ídolos fizeram no domingo. Então, vamos lá. Domingo à noite, Instagram, Egídio.
Egídio, restaurante.
Moisés.
Circo.
Tietê.
Tietê, música. A gente, eu e Leandro e a mim nos divertimos muito ontem, imaginando como seríamos crianças com Instagram. Já pensou, Boncinha? Edmundo tá no Porcão, Marcelinho na Augusta. Ia ser uma loucura, né? Ser uma criança com Instagram nos anos 90. Boa noite, Bonsante.
Agora você pode ir atrás do Marcelinho na Augusta. Ir lá, tomar umas brejas com ele.
Pensou? Raí, tá no cinema. Nossa, que loucura. Como foi o final de semana e o carnaval, Boncinha? O
carnaval foi bem bacana.
Deu uma estourada no carnaval bastante. Em São Paulo, né?
Deu, né?
Eu vou falar uma loucura. Eu quase tive saudade do carnaval do Kassab, quando era 5 bloquinhos. Todo mundo viajava, ficava tranquilinho,
tranquila.
Me senti um pouco passado.
Mas tá legal o carnaval de São Paulo, apesar de esse ano ter tido mais restrições e tudo mais, ainda foi bem bacana.
Você ama o Rio, Bruno Monsanto?
Eu não o conheço bastante pra ter essa opinião formada, mas
entendi.
Eu acho bem charmoso o Rio de Janeiro.
Felipe Lobo, o que dizer desse ótimo Fluminense-Flamengo, Flamengo e Fluminense... Que podia ser com portões fechados. Aí eu te pergunto, tem jogo 3x3 com portões fechados?
Ah, não tem, né? Ia ser 1x1.
Você toma um gol, desencana, né?
Não ia ser. Você já imaginou os caras... O mais chato de... Quer dizer, é legal do ponto de vista de curiosidade, mas é sempre chato do ponto de vista de futebol, que é... Você tá assistindo o jogo e em vez de você tá ouvindo aquele... som da torcida, você ouve o gol... Pega! Pega! Não sei o que, os caras gritando no campo. É um negócio meio tosco,
Você ouve o impacto da chuteira com a bola.
Você ouve esses barulhos.
Ainda bem que não aconteceu, né?
Ainda bem que não aconteceu. Mas não aconteceu muito porque os clubes bateram o pé, né?
Pois é.
Num lugar que... tem uma tradição grande para estadual e para tudo isso, os clubes grandes como um todo se uniram. Tudo bem que no último momento ali o Botafogo por birra com o Flamengo
ramelou,
prefiro torcida única. Quer dizer, ele diz, não sou a favor da torcida única, eu sou contra a torcida do Flamengo, que é uma birra, né? Isso chama-se birra.
Mas tá muito birrento, né?
Eu achei legal que os clubes brigaram por isso. Coisa que aqui em São Paulo a gente viu o contrário, né? Os presidentes dos clubes só faltaram abraçar o Ministério Público e falar, por favor, façam isso pra nós, pensando só no maldito do negócio do sócio-torcedor e não sei o quê.
Vamos começar então falando de Fla-Flu, já que a gente tem muito de Libertadores pra falar. Me parece claro que não desmerecendo o jogo, que por sinal foi muito legal, muito divertido, com momentos muito bons e Fluminense, torcedor do Fluminense tem muito que comemorar sair desse domingo campeão, mas não dá para negar que essa notícia, o jogo ter acontecido no Rio de Janeiro com duas torcidas é uma coisa que chama muita atenção. E o que é que vocês pensam em termos de legado desse final de semana? Os clubes baterem o pé, quererem as duas torcidas e... Pelo menos na minha visão, os jogadores, de certa forma, encarnarem um pouco esse grande jogo também dentro de campo, dá uma esperança? Ou, até repetindo a pergunta que Leandro e a mim fez no Som das Torcidas, que vai ao ar quarta-feira, debatendo muito a cultura de arquibancada no nosso país, ou logo logo a torcida única volta com tudo? Que esse domingo de Engenhão pode trazer de bom pra gente que defende tanto a festa na arquibancada?
Eu acho que isso depende de quem que vai lutar contra, né, a torcida única, porque eu acho que o grande legado desse final de semana é que o Fluminense e antes disso o Vasco na semifinal, eles brigaram contra os próprios interesses, né? Porque eles poderiam ter aceitado a torcida única, falado, é a lei, tanto faz, não posso fazer nada, e jogado só com a sua torcida no estádio, mas eles brigaram contra o próprio interesse, que é um negócio, assim, raro demais no futebol brasileiro, e é justamente o que acaba atravancando qualquer liga, qualquer reunião de clubes, qualquer união dos clubes acaba parando nisso daí, porque em algum momento os interesses vão ser inconciliáveis e alguém vai ter que abrir mão deles. E isso mostrou que é possível, né? Você consegue abrir mão de um interesse imediato seu por um bem maior, que no caso foi um jogo com duas torcidas. E eu espero que, bom, que tenha servido de exemplo, né? Que fique como lição isso daí para momentos futuros, porque o jogo foi... A gente poderia ter tido um domingo melancólico no Rio de Janeiro, com jogos portões fechados... Um jogo que certamente seria muito menos legal, não ia ser o mesmo jogo, sem torcida. E ao contrário disso, a gente teve uma das tardes mais legais de futebol dos últimos anos, assim, das duas torcidas, vários gols, muita emoção e tudo mais. Só faltou o Maracanã, acho, né, pra ficar perfeita. Então, acho que essa que é a lição.
Pra você, Lobo, o que dá pra sensibilizar a classe de dirigentes e ministérios e essa turma toda aqui? Parece que não liga muito, né? Não pensa muito que o jogo vai ser mais legal se fora, né, a festa tiver mantida e, no mínimo, o direito de ir ao estádio, né?
Eu acho difícil que mude alguma coisa em relação a São Paulo, mas eu acho que é um bom exemplo pro resto do país não adotar essa prática imbecil que tem aqui em São Paulo, como já começou em Belo Horizonte, né? Teve primeiro lá, depois veio para São Paulo. Mas acho que é uma medida que, em São Paulo, ela encontrou respaldo, né? Então, o Ministério Público, a Polícia Militar e os dirigentes sorriram com essa ideia. Então, não houve obstáculo, né? Tirando a crítica, algumas pessoas nos meios de comunicação reclamando e tal, e as torcidas, de certa forma... Mas foi todo um processo, né? No Rio de Janeiro, eu acho que essa barreira mostra que lá vai ser difícil, vai ser uma briga mais longa e mais difícil. Eu não acho que é impossível, porque o Ministério Público gosta muito dessa ideia de aparecer com futebol, mas lá vai ter alguma briga. Aqui não teve nenhuma briga, né? E se a gente pensar um pouco no que veio antes, né? As torcidas sendo... paulatinamente reprimidas, isso até o texto do Leandro no Periquitão, lá no ESPN FC, já falou bastante, né, de são 20 e tantos anos, a gente já falou quantas vezes aqui, Paulo, de desde no meados de anos 90, a gente vê, pouco a pouco, o Ministério Público ir cortando coisas como se fosse... se fossem medidas que trariam melhoras, e não trouxe nenhuma melhora, trouxe pioras, e esses direitos estão sendo tolhidos a ponto de, hoje em dia, já tem gente que acha que é normal não ter bandeira, porque nunca viu. A gente tem uma geração de torcedores que já não viu bandeira no estádio, porque começaram depois. Então, não é de agora, né? Essa medida da torcida única em São Paulo é um processo que culminou nela. No Rio, acho que essa briga é um pouco maior, e espero, como a gente teve outros clássicos, né? Grenal, teve... Náutico e Sport, tomara que essa praga não se espalhe, né? Sim. Mas é uma briga.
Sem contar um pitaco sobre a bandeira, né? Deveria ser uma questão automática. É torcida única? Volta a bandeira.
Pois é.
Porque qual é o motivo da bandeira não estar no estádio, né? Ela vira arma contra a torcida rival. Se não tem torcida rival, que volta a bandeira.
E nossa discussão também, enquanto imprensa, evoluiu muito pouco nesses anos, né? É. Eu assisti uma matéria no Esporte Espetacular domingo, que teve como gancho o assassinato de um fundador da Mancha Verde, e ela parece uma reportagem saída diretamente de 95, assim, né? A gente tá... A discussão a respeito de como tratar o assunto, ela é paralisada, né? Falando em grande mídia e os principais comentaristas aí, principalmente da TV aberta.
É a mesma, né? É. Não só na TV aberta, TV fechada também.
Bandido, eles nem bandidos, olham pro jogo.
Clichê, não, clichês, não são torcedores, são bandidos travestidos de torcedores.
É tudo, eles bradam, né? Eles bradam, bradam e bradam, mas ninguém se aprofunda. Muitas poucas pessoas se aprofundam nessa questão, tentam entender o que, que é. Que é um negócio assim, entender o que é o problema não significa justificá-lo. É
claro.
Você entender para você poder tratá-lo. Senão você está atirando para todo lado e você atira nos lugares errados ou você atira nos lugares certos usando como pretexto, né? Porque tudo isso é um ótimo pretexto para você fazer as coisas que você quer com os estádios, elitizar, claro, tirar as coisas aqui e tudo mais. Então é preciso que quem consegue supervisionar o Ministério Público, né, que no caso é o povo, o público e tudo mais, seja bem informado sobre a questão para perceber quando eles estão realmente tentando atacar o problema e quando eles estão, ou quando eles estão tentando usar como plataforma eleitoral, quando eles estão tentando usar para fazer outras coisas que não seja apenas coibir a violência de torcida.
30 segundos, Bonsante Lobo, para a gente avançar em campo. Qual que é o tamanho dessa pequena vitória, né? É um turno de estadual do Fluminense e como isso pode repercutir pro Flamengo? O que vocês acharam em termos de esquema de jogo, atuação individual? Um destaque rapidinho.
Me decepcionei um pouco o Flamengo, principalmente porque teve o segundo tempo inteiro, né, para tentar empatar o jogo e só foi conseguir lá no final do segundo tempo com um gol de falta do Guerreiro, um gol raro de falta. O Flamengo criou muito
inédito, ao que parece, né?
Inédito.
No rádio, eu ouvia no rádio e disseram que ele nunca tinha feito um gol de falta.
Ele cobrava muito nos treinos, né? Nos treinos ele tava indo bem e acertou essa falta. Mas foi assim, se não saísse ali, não ia sair, porque o Flamengo tava sem criatividade nenhuma, só cruzando bola, esticando bola. Fiquei um pouco decepcionado pelo que o Flamengo tinha mostrado esse ano já e pelo que esse time pode fazer, pelos jogadores que tem. Achei que na hora de pressionar o Fluminense, propor o jogo contra o Fluminense, a pressão seria um pouquinho maior. O Fluminense fez um segundo tempo muito bom, controlou direitinho o jogo contra o Flamengo. Não fosse gol de falta, teria sido campeão já com o tempo normal. E no primeiro tempo, assim, aproveitou as falhas de defesa do Flamengo, né? Então você tem problemas dos dois lados, porque os três gols do Fluminense defesa esburacada, o cara escorregando, contra-ataque, coisas bem. E o pênalti que o Guerreiro cometeu.
Eu não entendi até agora que não é um carrinho, né? O que o Hever fez no primeiro gol do Fluminense. Que não é um carrinho.
Não é um carrinho.
Ele se deitou. Se deitou.
Não tenho vocabulário bastante pra responder
não,
sua...
Ele escorregou, né?
Ele escorregou?
Ele escorregou.
Ah, então no replay de trás do gol, talvez... Vendo o que eu vi... Eu não vi nem slow match, né? Eu vi o gol... Pra mim, ele se deitou. Uma jogada esquisita demais.
Vacilou. E só pra não perder a corneta, na hora do almoço hoje, numa das TV a cabo, tinha lá uma pergunta. Zagueiro pode bater pênalti? E aí eu vou passar pro próximo assunto, porque não dá pra ser tão reativo nesse ponto, né? Bom, perdeu o pênalti, mas o zagueiro vai bater pênalti. Enfim. Mudanças aprovadas na International Board. Não tem mais cartão amarelo para quem comete pênalti, a não ser que a falta seja violenta e mereça cartão amarelo. A recomendação, em resumo, é: para de todo pênalti dar cartão. Dá cartão se foi falta para cartão. Pra gente que é zagueiro, isso é bom, né, Leandro Amin? Porque assim, não tem pouco pênalti, né? Mas geralmente pênalti é amarelo, porque cagou, né? Você cagou, né? O cara ia fazer o gol, o cara ia dominar, você chegou atropelando. Mas enfim, Felipe Lobo, pode explicar um pouco melhor? É mais ou menos isso, né? É mais pra evitar o abuso do que pra mudar alguma coisa na regra, né?
É o segmento do fim da tripla punição, né? Que já tinha acabado com o cartão vermelho pra a chamada chance clara e manifesta de gol quando é dentro da área, ou já tinham tirado o cartão vermelho, quando é fora da área continua valendo, então a chance clara e manifesta de gol fora da área continua sendo expulsão. Dentro da área, o pênalti já é uma punição ao jogador, o vermelho só passa a ser aplicável se for uma falta violenta a ponto de ser cartão vermelho. Vale o mesmo para o cartão amarelo. O cartão amarelo é dado meio automaticamente para o jogador que cai, que é derrubado, né? que faz a falta dentro da área. E na verdade, a gente até falava antes do programa, é uma questão de bom senso, que já que não existe bom senso, você escreve, né? Então, assim, só deu amarelo se foi uma falta para cartão amarelo. É meio básico isso, mas o normal, como a gente sabe, é isso. Acontece o pênalti, o juiz dá o amarelo. Então é para tirar essa punição que o jogador acabava recebendo ali. Basicamente falta para cartão é só se tiver, se for para cartão mesmo e não mais por uma regra de ser pênalti ou algo assim. Então é uma evolução aí da regra do...
E o segundo ponto se refere aos árbitros de vídeo, né, que já foram aprovados para testes. E agora deram novas recomendações, melhorias para serem tocadas a partir desse ano, né?
É a segunda fase, né? Essa primeira fase teve muito teste que eles chamam de offline, né? Que significa o árbitro de vídeo estava assistindo ao jogo, participando ali, mas sem comunicação com o árbitro principal, né? Só fazendo relatórios. Nesse ano foram feitos vários relatórios nesse sentido. A única competição em 2016 que teve o árbitro de vídeo, como eles chamam, online, foi o Mundial de Clubes, e aí até saiu um relatório hoje falando sobre isso. E agora, esse ano, várias competições usarão já o sistema de árbitro de vídeo numa segunda fase de testes. O plano da FIFA é ter esse tipo de arbitragem por vídeo também, já na Copa de 2018, mas aí vai depender de como forem os testes este ano. O Brasileirão, a CBF, na verdade, se candidatou a usar, a FIFA aprovou, e aí a CBF desistiu, porque custa muito caro.
E a CBF não tem dinheiro, né? Ela aluga só dinheiro. 400 milhões de reais por ano.
Inclusive desistiu tanto da tecnologia na linha do gol, que também a FIFA aprovou, o Brasil pediu e não fez, porque custaria caro fazer nos 20 estádios. E também porque no Brasil não são 20 estádios, né? Tem essa loucura também, né? Os times jogam em... São 20 times, mas jogam em 30 vários estádios, né? Então a CBF desistiu.
Vamos falar de Libertadores. Fase de grupos começa nessa semana. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março. Aliás, hoje você que é um fã da cultura pop, Bruno Monsanto, hoje é Day of the Dude, né? O dia que Big Lebowski foi lançado. Olha 6 só. De março, pensei nisso agora aqui.
Legal.
Não vou conferir, vou acreditar. É 6 de março, é o lançamento de Big Lebowski. A Copa Libertadores tem a sua fase de grupos começando nessa semana. 8 times brasileiros, 1/4 da competição, 25% dos times são brasileiros, os 32, claro, que estão agora divididos em 8 grupos de 4. Eu vou puxando aqui pelos grupos para que vocês vão dando as impressões. O grupo do Botafogo começa só na semana que vem. Botafogo vai receber o Estudiantes no Engenhão. Barcelona de Guayaquil e Atlético Nacional jogam também na terça-feira que vem, dia 14, no Equador. Começar falando então do grupo do Santos. Santos visita o Sporting Cristal na quinta-feira, lá no Estádio Nacional do Peru. E o Santos vem num momento de questionamento. Não engrenou no Paulista. Santos, que costuma ser o papa estadual aqui, o papa estaduais da história recente do Campeonato Paulista, é talvez dos 4 grandes de São Paulo o time que menos tropeçava, né, nas últimas edições de Campeonato Paulista. Dessa vez tem tropeçado. Perdeu o clássico para o Corinthians, não conseguindo jogar bem, não conseguindo reagir diante do rival lá em Itaquera. Que tal esse Santos, Bonsante? Torcida está muito impaciente ou você acha que o começo do ano é decepcionante de fato? Como que o Santos chega para essa estreia? Que, enfim, estrear fora de casa em Libertadores nunca é tão simples. Sporting Cristal e Santos na quinta-feira.
A gente até acho que chegou a mencionar em um programa, né, que foi o protesto de torcida mais precoce, né? Porque na terceira... Tudo começou na derrota para o São Paulo, né? Que foi uma derrota, assim, um clássico, normal, acontece, segue a vida. Mas aí já teve torcedor protestando, aí o Santos perdeu de novo, e aí o clima na Vila ficou horrível. eu acho que é um pouco resultado disso, né? Uma bola de neve que começou ali meio do nada, que agora o Dorival é contestado, agora o clima tá ruim, a torcida cobra, os jogadores estão com confiança lá embaixo, estão se sentindo pressionados e tem que ficar desmentindo na imprensa que o Dorival não vai ser demitido e tudo mais, e isso acaba atrapalhando um pouco o time. Em campo é o mesmo time, assim, né? Não tem muito o que você falar. O mesmo time que jogou, já jogou muitas vezes bem, continua ali. Ainda tem os problemas de ter o Lucas Lima mal, do Ricardo Oliveira já tá chegando a uma idade mais avançada e tudo mais, mas é o mesmo time, né? Então ele é capaz de jogar ainda, mas o Santos precisa dar uma limpada nesse ar aí que tá em volta dele desde o começo do ano e que começou de uma maneira muito inacreditável. Não muito inacreditável, né? Porque inacreditável é estado binário, né? Eu acredito.
Santos é o terceiro colocado nesse momento no grupo D do Paulistão. 14 pontos a Ponte, 13 o Mirassol, 10 o Santos. Para as campanhas que vinha fazendo, 3 vitórias em 7 jogos é pouco para o Santos. E para você, Lobo, tem força? Te parece que o Dorival ainda consegue ornar esse time de novo?
Consegue. Se tem alguém que consegue, é ele, né? Porque... não é que o Santos também tem um elenco super farto como o do Palmeiras. Então, acho que o Dorival é o homem indicado para fazer isso mesmo. É a pessoa indicada a fazer isso. E é normal que tenha algum problema ali de armar o time, principalmente quando você perde alguns jogadores. E no caso do Santos, o Santos está jogando desde o começo do ano praticamente sem o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira voltou, mas ainda não voltou inteiro. O Renato nos últimos jogos é um desfalque muito importante no meio campo, que ele basicamente faz a bola girar ali naquele meio campo. E a diferença, e aí é o erro do Dorival, na verdade, para mim, tá na reposição que ele foi buscar para os jogadores da posição do Renato, não exatamente para o Renato, mas para a posição do Renato, que é o Leandro Donizete, que é uma característica totalmente diferente e muda muito o estilo do time. Então, a saída do Renato e a entrada de um cara como o Leandro Donizete complicou um pouco o estilo de jogo do Santos, né? Então, acho que esse é um problema que o Santos ainda não conseguiu lidar, e também alguns jogadores que não conseguiram render ainda o que estavam rendendo em 2016, né? O Vitor Bueno, que foi um dos melhores jogadores do Santos no Campeonato Brasileiro, ainda não teve o mesmo rendimento esse ano. Mas acho que é normal que vá se ajeitando aí ao longo desse começo de ano. Para a Libertadores, acho que continua sendo um dos times fortes e deve brigar, deve chegar no mata-mata. Imagino que não vá cair na primeira fase. Não me parece ser um time fraco a esse ponto, não.
O Zeca deu uma entrevista muito curiosa depois do jogo, dizendo que essa geração já era campeã paulista e nesse ano eles estavam preocupados muito mais com a Libertadores. Claro que quando você está perdendo, é um pouco mais confortável você dizer que você não está ligando tanto, né? Mas gostei também da fala dele, me pareceu sincera de uma coisa mais ou menos, a gente sabe que não está jogando bem, mas a gente está pilhando no dia 9 lá contra o Sporting Cristal. Acho que se o Santos der uma boa resposta na estreia, dá pra você entender esses tropeços como coisa de pré-temporada, né? Plenamente natural.
O problema é que aí aumenta a responsabilidade, né? É. Porque não pode perder pro Sport Cristal, então, né? Porque se tá tudo ali, se é todo o seu foco, é mais ou menos que nem a declaração também um pouco equivocada do Alexandre, né?
Alexandre.
O Paulista, mesmo em clássico, o Palmeiras está treinando no Paulista, importante é Libertadores, e aí vai e perde na Libertadores. Então é um pouco complicado nisso, né? Se for realmente sincero, ou se não for só uma desculpa para justificar os problemas que estão dando no Santos, agora tem que ganhar do Sport Cristal.
Grupo 3 também só começa na semana que vem, Emelec, Independiente e Medellín, Melgar e River Plate. O grupo 4... tem 2 clubes brasileiros, terça-feira é dia de Atlético Paranaense e Universidade Católica, quarta-feira é dia de Flamengo e São Lourenço, a volta do Maracanã, finalmente vai ter Maracanã com bola rolando para os clubes brasileiros, né, para o Flamengo mais especificamente, e aproveitar esse jogo para falar um pouco da situação dos times argentinos, né? Os argentinos em meio à greve não estão jogando, o que
parece para vocês o impacto disso? Esse São Lourenço que vem pegar o Flamengo empolgado com o Maracanã, que apesar de perder o título da Taça Guanabara, fez bons jogos. Enfim, muito animado, né? com estrelas. E o Maracanã é sempre uma atração. Imagino que o Flamengo vem muito pilhado para esse jogo. E essa história do São Lourenço não vir atuando, que ingrediente que é esse?
Eu acho que aí fica difícil a gente saber em que ponto que tá o time, né? Como é que patamar que tá esse São Lourenço. Acaba atrapalhando para eles também, porque a falta de jogo competitivo, né? Tira ali um pouco do ritmo. Vão começar a temporada no Maracanã contra o Flamengo. Não desejo isso a ninguém, né, Lobo? É bem difícil.
Acho que vai ser muito difícil para os argentinos, para falar do assunto da greve. O momento na Argentina é muito difícil no futebol. A gente já falou algumas vezes na Trivela, né, sobre a primeira questão da TV, que foi uma novela muito longa, rompeu com o governo agora e está fazendo a licitação. Tem o problema de salários e uma coisa está ligada à outra, porque alguns clubes contavam, lá como cá, os clubes contam com o dinheiro da TV e vários clubes não pagaram seus jogadores. E isso é na primeira divisão, mas também na segunda e na terceira. E isso, lá o sindicato de jogadores é muito forte, muito unido, então esse tipo de problema paralisa mesmo o campeonato. E essa questão acho que é complicada não só pelo ritmo de jogo, quer dizer, a parte técnica de não estar jogando, e jogo competitivo é muito diferente, mas também pela parte emocional dos problemas, porque tem jogador que não está recebendo, e essa é uma situação que incomoda muito, né? Então acho que essa é uma situação para os argentinos que vai ser um obstáculo, sim, e os problemas estarão sendo tratados durante a Libertadores ainda. Então pode ser que a gente veja mais problemas ainda para a Argentina nesse sentido. Para os brasileiros, que como o Palmeiras, que vai estrear contra o Tucumã na Argentina, talvez seja... não existe um momento bom para jogar com o Atlético Tucumã, porque no estádio do Tucumã, que é um estádio bem pequeno, vestiário apertado, tudo isso. Mas se tem um momento melhor... é nesse momento.
Embora o Tucumã seja um dos argentinos que está em ritmo, né?
Está em ritmo,
né? Porque
então, acho
jogou
que...
a fase preliminar.
Mas é um dos times que sente esse problema de mais na parte emocional do que na parte física, né? Já que estava jogando na fase preliminar. Mas digamos, talvez seja pior pegar o Tucumã quando isso estiver resolvido e o time precisando de um resultado. Então, acho que para o Palmeiras, talvez não seja o pior cenário. Mas para alguns times como o San Lorenzo, por exemplo, isso pode fazer uma diferença grande, porque é um time que se remontou em alguns aspectos e não conseguiu ainda, por não ter jogo, não se sabe exatamente qual é o estado do San Lorenzo. O River Plate, que é um time que manteve boa parte, né, do seu elenco, inclusive do elenco campeão, ainda tem bastante dos remanescentes, mas é um time que você não sabe exatamente qual é o estado, né? Como está nesse momento. Então, acho que o maior problema dos argentinos vai ser esse. Talvez nem eles mesmos saibam exatamente qual é a sua situação. Embora, no caso do Brasil, isso, de certa forma, se aplique, não na parte física, mas porque os estaduais, a gente já viu, né, isso acontecer muitos anos, os estaduais, para o nível que se pede da Libertadores, é muito diferente, até o tipo de jogo é diferente. Então... também não é muito parâmetro, mas pelo menos é um time que está tentando se entrosar. O caso do Palmeiras, por exemplo, que mudou muitas peças, chegou a jogar com 6 jogadores novos no seu time titular em algumas partidas. Faz diferença você já ter jogado e ter tentado ali encontrar um jeito de jogar, até os problemas que o Palmeiras já enfrentou. E o próprio Santos, como a gente falava, que também já enfrentou problemas, mas está tentando encontrar um time, né? E para a Chapecoense, por exemplo, você imagina a Chapecoense entrar nessa fase de grupos sem ter jogado partidas competitivas, né? Seria muito difícil, porque é um time inteiramente novo. Então, Acho que dos times brasileiros aí, os que tiveram mais dificuldades é Botafogo e Flamengo, porque caíram em grupos mais difíceis.
E o Atlético Paranaense também, né?
E o Atlético Paranaense, por consequência, né? Tá no grupo do Flamengo.
Esse é o grupo que mais interessante, assim, né? Só vai ter jogo atrativo entre duas equipes de tradição ou boas, né? É o grupo em que tem mais possibilidades, obviamente, de um brasileiro ficar fora, ao mesmo tempo em que, matematicamente, tem mais possibilidades de um brasileiro ficar dentro, né?
E é um grupo com... É meio climão de mata-mata, né? Porque para os brasileiros estreiam em casa tendo que ganhar.
Sim.
Porque depois vão visitar esses times, como você citou, São Lourenço e Católica, perigosíssimos, e aí já tem... O duplo confronto entre os brasileiros, que daí é uma loucura, né? Porque não existe confronto de brasileiro em primeira fase de Libertadores sossegado. Nunca existiu, não. Dá pra lembrar lá de Criciúma e São Paulo, de Palmeiras e Santo André. Os cruzamentos são sempre bem complicados. De fato, missão duríssima para Furacão e para Flamengo.
E acho que uma característica desse grupo 4, exceto um pouco o Flamengo, porque ficou sem casa nesses últimos tempos pelo caos do Maracanã, não por sua culpa, mas esses times, o Atlético Paranaense, a Universidade Católica e o São Lourenço, são times que são muito fortes em casa, né? O Atlético Paranaense, melhor mandante do Brasileirão. A Universidade Católica costuma fazer do seu estádio um lugar muito difícil de se jogar. E o São Lourenço também, quando foi campeão em 2014, sequer tomou gol em casa. Então, são times que costumam ser muito fortes em casa. O que vai tornar todos os jogos atraentes. E até por isso, a estreia do Flamengo é muito importante, né? Porque vai estrear em casa contra o São Lourenço, precisa fazer pontos. Vai ser certamente o grupo mais vai ser difícil contar com pontos fora. No caso do Atlético Paranaense, por exemplo, né, que é uma equipe que está num patamar diferente do Flamengo, vai ser muito importante também estrear contra a Universidade Católica vencendo o jogo, porque o Atlético Paranaense, se já não é um time do mesmo nível do Flamengo, ainda é um time que, pelo menos em 2016, mostrou uma dificuldade monstruosa de jogar fora de casa. Sim. Né? Ainda que tenha ganhado nessa última fase do Capiatá, né, para classificar, empatou em casa e ganhou fora, mas não é bom contar com isso, né? Evidentemente, para classificar nesse grupo.
Mas imagina,
não pode
os
perder
quatro
muito
com
ponto.
9 pontos no final da fase de grupos.
Seria curioso, né?
Vale dar um toque da mudança de regulamento da Libertadores, que você não tem mais essa necessidade de fazer muitos pontos na primeira fase para ter um bom ranqueamento. Vai ser sorteio, né?
Vai ser sorteio.
Classificou um pote os primeiros, no outro pote os segundos. Não sei se times do mesmo país...
Aparentemente não terá travas, né?
Porque é tanto brasileiro que, repente, não tem como.
Dá para passar 8, né?
Metade
das... A trava do país acho que não faria sentido na América do Sul mesmo. E também a América do Sul, a Conmebol, particularmente, não tem muito interesse, né? Tanto que ela criou aquela trava na semifinal já faz muitos anos, de países, times do mesmo país se enfrentam, então acho que não. A trava de não pegar times do mesmo grupo, que não existe, poderia até ter, eu acho que não seria um problema. Mas que parece a vocês a coisa de sorteio na
bem
segunda
melhor.
Fase?
Acho bem melhor.
Eu gosto também.
Prefiro assim, que não fica... a gente até discutia, né, se isso não vai levar a times abandonarem a competição, times classificados, né, jogar com time reserva na última rodada, mas a gente viu isso acontecer, de certa forma, já nesse modelo anterior, então, nesse sentido, não tem um prejuízo.
Fica aquilo de, se tomar um gol, pega tal, se tomar dois gols, pega tal, se fizer um gol, pega...
E outra, a gente acabou de falar da punição tripla no futebol, na falta dentro da área. É mais ou menos isso que acontece com um time que cai num grupo muito complicado.
Pois é.
O cara cai no grupo da morte, não vai fazer 18 pontos. Aí com punição...
Pode pegar um time forte.
Fica mal ranqueado pra segunda fase e tem chance de pegar um time mais qualificado.
E eu acho que acaba com essa distorção que me parece, que é você criar um ranqueamento de times na primeira fase sendo os adversários completamente diferentes, né? Então, quer dizer... Claro. Me parece meio estranho e até meio... É isso que você falou. O time que classificar no grupo do Flamengo e Atlético Paranaense provavelmente se classificará com poucos pontos, né? E me parece um pouco arbitrário você dizer que esse time é pior do que outro que classificou num grupo mais fácil e fez 16 pontos. Então, acho que... E outra coisa, que aí é do ponto de vista fora de campo, você cria um outro evento, né? No final de maio, o sorteio vai ser um momento muito tenso, né? E é um momento que na Europa se existe uma certa expectativa, né, para o sorteio, porque o sorteio acaba decidindo uma parte do seu caminho, né? Quer dizer, um time muito forte que pega um adversário fraco tende a passar. Acho que cria uma expectativa que é legal, assim. Nesse aspecto, acho que não é nenhum problema que se crie um outro evento desse. Isso é interessante.
Grupos 5 e 6, o Palmeiras visita o Atlético Tucumã, quarta-feira, 9h45, pouco mais cedo, pelo grupo 6, o Atlético Mineiro visita o Godoy Cruz, às 7h30. Vendo a lista aqui do Galo, a notícia é que são 11 jogadores revelados em casa, um número bastante relevante, e para o Palmeiras as novidades do dia são as inscrições do zagueiro Vitão e do meia atacante Léo Passos, ambos do Sub-17, nas vagas dos lesionados Thiago Martins e Moisés. Eu estava vendo aqui a data de nascimento do Léo Passos, ele faz 18 anos agora em março. De toda forma, ainda muito 17 jovem.
17 aninhos, né?
17 para 18. E aí, Palmeiras jogando na Argentina, Atlético Mineiro jogando na Argentina, o que esse início de temporada mostra para vocês a respeito das possibilidades de Palmeiras e Galo na Libertadores?
O Palmeiras tá com uma defesa muito forte. É o time que tomou menos gols no Campeonato Paulista junto com o Corinthians, é só 4. Mas se você pegar os gols que o Palmeiras tomou, um deles foi uma falha de marcação contra o Ituano no escanteio, o gol que o Corinthians fez numa falha individual do Guerra, um pênalti e um gol contra o Red Bull, que também foi uma bola lançada na área, bate aqui e bate ali. Quando o Palmeiras está se defendendo de bola rolando, do adversário tocando a bola, tentando construir a jogada, o Palmeiras está defendendo muito bem. E isso eu acho que é muito importante quando você vai enfrentar um time fora de casa, na Libertadores. A própria Libertadores, uma boa defesa já é um longo caminho. Até porque o Palmeiras tem qualidade na frente, então ele tem uma boa fórmula aí. O ataque ainda precisa de ajustes, né? Porque o ataque é realmente mais difícil você construir um novo ataque do zero. Até porque a defesa do Palmeiras é praticamente a mesma do ano passado. Tá jogando um pouco mais o Edu Dracena, porque o Mina machucou, voltou mais tarde de férias e tudo mais, mas de resto tudo muito parecido. O ataque mudou demais, mudou muito, né? Tanto em questão de posicionamento, quanto em questão de o que fazer com a bola. O Dudu continua, mas ele tá mais longe do gol. Roger Guedes começou como titular, acho até para dar um pouco mais de familiaridade pro ataque, mas já caiu para entrar o Keno. Saiu o Gabriel Jesus e agora tá entrando o Borja. No meio campo, perdeu o Moisés e perdeu o Tietchan. O Tietchan voltando agora, mas durante essas últimas semanas ficou sem os dois principais meio-campistas. Então, o ataque é natural que ele demore um pouco mais para engrenar, porque naturalmente é assim, e porque foi onde mudou mais, onde o Palmeiras está tendo mais problemas até como lesão. Acho que é um time que é sólido para enfrentar um jogo fora de casa na Libertadores, assim, já está um time, não é um time perfeito, não está pronto, está longe disso, mas acho que é um time que corre poucos riscos e que vai conseguir, na pior das hipóteses, travar o jogo e tentar buscar um bom resultado.
Então, são tanto Palmeiras quanto Atlético Mineiro jogam, não é em qualquer Argentina, né?
Tem mais de uma?
É, aquela Argentina que a gente está acostumado a ver é aquela Argentina de times grandes de Buenos Aires ou da região ali metropolitana, máximo para Avellaneda, anda um pouquinho, vai para La Plata, mas eles são tanto o Atlético quanto o Palmeiras enfrentarão times
de outras regiões, por um lado,
pouco acostumados a um campeonato desse porte, não jogam sempre, mas por outro lado, com torcidas, especialmente a do Tucumã, que é a primeira vez que joga, né? Torcidas absolutamente engajadas e excitadas com o evento. O Atlético Mineiro enfrenta o Godoy Cruz num estádio maior, né? Não é no... O Godoy Cruz tem a sua caixinha de sapato também, mas vai jogar num estádio mundialista, que é um estádio um pouquinho...
Que até usaram na Copa América de 2011.
Exato, né? É um estádio um pouco mais amplo, isso dá um certo respiro. Mas essa trama da moldura do jogo, do, do fora do estádio, do ambiente, é, há que se preocupar, porque são, é mais ou menos como um time argentino chegar para enfrentar um Sport na Ilha do Retiro, assim, não, não, não se trata só do quão forte é o time do Sport, se trata do, do, da percepção do torcedor e da coletividade do, 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 do time em questão, do, da raridade daquele momento. Não é todo ano, né, que chega um Godoy Cruz e o Atlético Mineiro com uma, você falou, são 16 mudanças em relação ao ano passado, o time que mais mudou em relação às inscrições de um ano para o outro na Libertadores, muito jogador da base, e eu até entenderia um Atlético Mineiro preocupado eventualmente com 2, 3 ou 4 desfalques. O Palmeiras eu já acho que não pode se permitir isso, né, porque contratou tanto que, poxa, é bem verdade, o Tietchan e o Moisés fazem falta porque era um pilar do meio campo do campeão brasileiro, mas o Palmeiras contratou bastante. Então, se gastou tanto, tem que ter gastado com a solução, não com, com mais ou menos. O mesmo serve, por exemplo, o Flamengo, que sabe, o ataque reserva do reserva é Cirino e Damião, né? Então, caso o Palmeiras volte da Argentina com um resultado que não seja vitória, eu espero muito que as explicações, pesando toda a parte da atmosfera, do ambiente, se voltem para o que aconteceu em campo. Porque o Palmeiras tem como sair de lá, tecnicamente, o time com os seus desfalques, ainda assim, tecnicamente, o Palmeiras é mais time e tem que trabalhar com a ideia dos 3 pontos em Tucumã.
Eu citei as lesões mais pela formação de time, né, que atrasou. Porque você começa com o Tietchan e aí teve que tirar, colocar outro, achar outra solução, aí entrou o Moisés e teve que tirar de novo. Não é tanto pela qualidade técnica, evidentemente, o Palmeiras tem muito no elenco, mais do que qualquer outro time no Brasil. Mas mais pela formação de time, por estar montando um time novo, as lesões acabaram atrasando um pouco o processo.
Atlético, Zulia e Chapecoense, terça-feira, mais conhecida como amanhã, 9h45. Que loucura, né? Tentar imaginar qual que é a reação do time da Chapecoense num jogo não só difícil, porque está estreando numa Libertadores, fora de casa, vindo de um campeonato catarinense, como também de um time montado anteontem. Pelo que vocês viram aí de clima, não sei se vocês assistiram algum jogo inteiro da Chapecoense esse ano, mas enfim, o que dá para comentar dessa montagem desse time da Chapecoense? A notícia da inscrição é que Neto e Ruschel estão inscritos, né, entre os 30 jogadores, o que... no mínimo dos mínimos dos mínimos, né? Eu falando aqui da frieza de São Paulo, já contamina os jogadores, né? Tem dois caras ali com uma história impressionante na lista. Acho que isso já é um grande incentivo para tentar comer a bola amanhã nessa estreia contra o Zulia.
A Chapecoense conseguiu bons resultados no Campeonato Catarinense, né? Foi a segunda colocada do primeiro turno. Então, sim, é lógico que vai sempre sentir a reconstrução, vai sempre sentir tudo que começou do zero a partir do desastre, mas tá conseguindo pelo menos alguns resultados no Campeonato Catarinense, mantendo mais ou menos o nível que tinha ali, e agora começa assim, com um adversário que teoricamente não é dos mais complicados, né? Um time venezuelano, um time que disputa poucas vezes a Libertadores... lógico, a Chapecoense também, primeiro participação e tudo mais, mas é um adversário até que razoável para uma estreia da Chapecoense, e aí a gente vai ter uma boa ideia, né, de que nível que está esse time agora.
Acho que a maior dificuldade para um time como a Chapecoense é justamente viver a Libertadores, que é algo muito difícil em alguns aspectos. Por exemplo, eu estava vendo aqui que a distância, né, a Chapecoense vai até Maracaibo, que é uma cidade que é ao nível do mar, então não tem nenhuma altitude, não é um problema, mas é longe, né? Você pensar, Maracaibo fica a 4.681 quilômetros, então é uma viagem longa. E essa é uma das coisas que faz a Libertadores ser particular, né? Porque diferente da Champions League na Europa, que as distâncias em geral são curtas, a Libertadores quase sempre você tem adversários muito distantes, né? Não tem só a questão da altitude, que eu acho que às vezes as pessoas até criam um fantasma muito aterrorizante e não é tão absurdo assim. Mas acho que tem a questão de distância, que é bem mais complicada, e muitas vezes a questão de acesso. Maracaibo nem é um problema nesse sentido, porque é uma cidade um pouco mais fácil de chegar, mas ainda o acesso ainda é um problema, né? Se a gente pensar nos clubes em geral. A Chapecoense nem deu muito azar nisso, porque tirando Maracaibo, que é uma distância longa, mas vai jogar com o Nacional em Montevideo e com o Lanús, então são dois times mais próximos, né? Essa viagem da estreia é a viagem mais longa. E para a Chapecoense, a gente falou de... O Leandro falou sobre jogar... O Godoy Cruz e o Tucumã estão jogando... São times do interior da Argentina e jogando a Libertadores. Para os rivais da Chapecoense, talvez a sensação seja a mesma, né? Porque são times... pegar o Nacional, por exemplo, que é um time super acostumado a jogar Libertadores, mas vai ter que fazer uma viagem até Chapecó, que é incomum, né? Assim, é uma viagem que o Nacional nunca fez. Vai jogar num estádio que é difícil de ser disputado ali, os jogos, a Chapecoense normalmente complica bastante no seu estádio. Então vai ter esse aspecto também de curiosidade para os times que enfrentam a Chapecoense. Deve ser um atrativo também para Libertadores, né? Você ter o Nacional com o peso da camisa que tem o Nacional, a tradição, mas vai ter que jogar em Chapecó, que é um local diferente, né? Dos padrões que se acostumou no futebol sul-americano.
Para a gente fechar, últimos minutos de programa, o Grêmio, que visita o Zamora, quinta-feira às 7h30. O grupo do Grêmio começa na terça, com Deportes Iquique e Guarani do Paraguai. Que tal o Grêmio?
Fez um bom Grenal. Eu gostei do Grêmio, principalmente no primeiro tempo, em que ele estava um time muito rápido, muito objetivo na frente, criou algumas oportunidades para fazer mais do que 1-0. Sofreu 2 gols em 3 minutos do Inter, no meio ali do segundo tempo. Também uns 15 minutos em que o Inter estava melhor do que o Grêmio. Não foi... injusto o Inter empatar e até virar o jogo, e depois conseguiu o empate, mas achei que no geral do Grenal o Grêmio saiu um pouco melhor do que o Inter, tem mais time, tá na primeira divisão, tá na Libertadores, isso é meio natural. Agora vamos ver o professor Renato aí na Libertadores, é o time que ele montou, o Barrios estreou, né, no Grenal, entrou no segundo tempo, teve uns 2 bons lances ali, uma tabelinha com o Bolaños, tentou, deu uma dividida com o goleiro do Inter uma hora ali, quase fez o gol, ainda está se encaixando na equipe, mas é um Grêmio que é um pouco uma incógnita, né? Porque ano passado foi bem, mas na Copa do Brasil perdeu alguns jogadores importantes, perdeu o Douglas machucado, o Wallace foi embora, então vamos ver como é que o Renato remonta essa equipe, né? Essa é a missão dele agora. Ano passado era só levar do Roger até o fim do ano. Agora ele tem que montar uma nova para ele.
E tende a ser um time interessante de ver, porque vai mudar a característica, né? Sem o Douglas vai ter um outro jogador. E eu tô curioso para ver o Barrios, né? Porque...
É consequência, né? Jogando todos os jogos. Assim, vamos conseguir ver, fisicamente.
Porque é uma posição que o Grêmio não tinha ninguém, né? Basicamente. Então ele chega para jogar e vai ser curioso ver como ele vai se comportar, porque a gente é uma história velha, né? É um jogador tecnicamente muito bom, mas que não vinha rendendo por 1000 motivos, e um deles era a parte física.
Isso costuma significar sucesso no Grêmio, né?
Então, o Grêmio se falou exatamente isso do Douglas, quando ele chegou, né? Um jogador que não estava rendendo, fisicamente não estava bem, enfim, e vamos ver o que vai acontecer. O Bolaños, eu tenho uma certa curiosidade de ver também agora jogando com frequência, porque em 2016 ele teve uma sequência quebrada, né? É. Desde o começo do ano com a lesão até não jogar, né? Virou um reserva. Vamos ver com a sequência.
Jogou também muito bem o Grenal.
Ele é um jogador de nível técnico alto, né? A gente vê pelos jogos, inclusive, da seleção, né? Sim. No ano passado ele não jogava no Grêmio, na seleção ele era titular e jogava muito bem. Então vamos ver, eu acho que o Grêmio pode ser um time bem interessante, mas a gente ainda não viu o Grêmio, digamos, no seu melhor. Não no seu melhor de todo mundo jogando bem, mas, digamos, achar o melhor jeito de jogar. O Grêmio ainda não encontrou, até porque é natural, os jogadores ainda não, não, sei lá, mas o Grêmio, assim como a Chapecoense, vai ter o problema de ir até a Venezuela, né? Também quase 5 mil quilômetros, é uma viagem longa. É, mas também é um grupo que me parece bastante acessível para o Grêmio. Então, imagino que, ao contrário de 2016, que o Grêmio teve muita dificuldade, dessa vez deve passar sem tantos problemas.
Gravamos o meu time de botão hoje, o Felipe Lobo, aqui na Central 3, sob a quarta maldita de 2011, que eliminou 4 brasileiros numa atacada só. E o ataque do Grêmio naquela ocasião era Lins e Júnior Viçosa, correto?
Correto.
Eu pretendia alertar o torcedor do Grêmio sobre o Barrios, falar sobre o que o Barrios pode representar, mas também o quanto ele está devendo nos últimos tempos no futebol. Mas diante do que aconteceu, na última vez que o Renato Gaúcho tinha um time na Libertadores, um time do Grêmio na Libertadores, né, com esse ataque, realmente o Grêmio está muito mais bem servido hoje.
É, o Barrios está bom, né, diante de...
Lins e Júnior Viçosa.
É, aí é realmente difícil, né? Apesar que tinha o Jailson, como é que é o nome? Não era? Jael, o Cruel, né? Tá
também.
No elenco do Grêmio.
E Ciborges foi expulso no jogo de ida.
Que beleza.
Alejandro Schumacher é o artilheiro da Libertadores, hein? Com 4 gols, seguido por Pablo Escobar com 3 gols. Eu tive um...
Ambos do Strongest.
Eu tava meio fora do ar e fez gol o Strongest, hein? Que loucura, tem...
É. Aliás,
o Strongest tinha um time bom a 4 mil metros e a 1000 também.
E a 0 na praia.
Em cima da montanha e na praia.
É, entendi.
Não é um time para se descartar como acontecia antes, né? Sem altitude. É um time que pode dar trabalho. Já tinha feito isso nos últimos 2 anos. É, quem lembrar do confronto com São Paulo, por exemplo, e no ano anterior, quando o Inter foi para a Libertadores, complicou bastante o Inter em Porto Alegre também. O Inter venceu por 1-0 sofridíssimo, né? Então é bom ficar ligado no Strongest, que mais uma vez vai chegar com o Chumaceiro, que ninguém sabe por que não deu certo no Sport, e o Escobar, que deve ter 50 anos já, é o Highlander, mas continua fazendo seus gols.
Leandro Amin.
Oi.
Que dia que você acha que pela primeira vez alguém falou não tem mais bobo no futebol?
Parece que foi o Matino Suzuki na redação do IG, em 93, foi a...
Nossa. Foi a primeira vez. Entendi. Boa noite, tá?
Boa noite, eu deixo pra...
Porque assim, não tem mais bobo no futebol, você quer dizer que tinha, né? Bobo no futebol.
Teve. Exato.
Então, em algum dia, alguém teve esse estalo, né?
Em algum momento, alguém procurou...
Da onomatopeia aqui?
Alguma procurou e não achou, né? Eu deixo como curiosidade final... É, a classificação de grupos do Campeonato Paulista. O grupo A tem 45 pontos, o grupo D tem 44 pontos, seguido pelo grupo B com 34 e o grupo C com 32, ou seja, o grupo do Palmeiras tem 13 pontos a menos que o grupo do Corinthians.
Incrível. Você pega esse dado e...
Esse é um dado bem importante para absolutamente nada.
Nada. Grande abraço.
Não, o pior é que a gente falou, só para um pitaco final, a gente falou de classificação injusta, né? Porque tinha classificação por ordem, né? De quem faz mais pontos. O Paulista vai rebaixar.
Paulista é absurdo.
Rebaixa
absurdo.
Os times com pior campanha num aspecto diferente, mas... No mesmo princípio de você não enfrentar os mesmos adversários.
Exatamente. Né? Pelo menos um rebaixamento deveria ser no geral.
Eu acho que devia pegar os 2 últimos de cada grupo e fazer um mata-mata do descenso.
Isso, já pensou? Ia ser divertido.
Mata-mata do capeta.
O Campeonato Paulista é um absurdo. Já dá pra mudar essa fórmula bizarra,
já.
Né?
Valeu, Monsanto.
Usar 2 vezes, mas então. Tchau.
Eu vou dar uma de comentarista aqui. Quer reclamar do campeonato? Reclama na hora que tá vendendo lá o regulamento. Agora já foi.
Mas eu reclamei também, mas ninguém me perguntou.
Assinou o regulamento? Assinou o regulamento?
Ninguém me perguntou,
então,
né?
Tá pronto.
Valeu, Lobo.
Valeu, até semana que vem.
Podcast Trivela, toda segunda-feira, às 8h07, e em podcast às 9h13. A gente se encontra na segunda que vem. Tchau.